Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa. Muito prazer. Se você nunca viu nenhum dos vídeos que nós apresentamos aqui no Observatório da TV, e que bom revê-los agora que estamos retomando nesta semana, depois de um tempo aí na quarentena, literalmente, né? É bom estar com vocês novamente para mais um TBT da TV, né? E para os nossos outros programas. Que cada dia da semana tem um, né? Vocês já estão acostumados, se já seguem aqui o nosso canal no YouTube. Se não seguem, não estão inscritos, inscrevam-se para serem notificados de tudo que trazemos para vocês, sempre com muito carinho, muita dedicação sobre a nossa televisão, né? TBT da TV, nosso cartaz da quinta-feira. Nessa semana trata de quem matou Odete Roitman? Essa é uma pergunta que, mesmo que você não tenha vivido essa época de Vale Tudo, uma novela de 1988, com toda certeza, até por muitos outros crimes que já aconteceram na nossa teledramaturgia, você já ouviu falar da Odete Roitman e do mistério em torno de quem matou Odete Roitman, né? Já são 32 anos da novela. Nesses 32 anos, ela já foi exibida na TV em quatro ocasiões, né? A primeira, como eu disse, em 88, na TV Globo, mais uma vez na TV Globo em 1992, no Vale a Pena Ver de Novo, e no Canal Viva, em dois momentos, entre 2010 e 2011 e em 2018, né? E Odete Roitman, interpretada pela gigantesca Beatriz Segal, é a grande vilã das telenovelas brasileiras, né? A própria Beatriz Segal não considerava Odete Roitman necessariamente uma pessoa má, né? Assim, puramente má, mas egoísta, né? Uma pessoa como muitas da vida real, né? Das quais ela seria amiga se real fosse, né? Inclusive a própria Beatriz Segal, na década, na época da novela, dizia, né? De quem provavelmente essa personagem seria amiga na vida real, políticos, figuras de destaque naquela ocasião. Quem matou Odete Roitman, afinal de contas? Agora que a novela chegou ao Globoplay e muita gente está podendo acompanhar pela primeira vez, sim, né? As novelas têm ciclos de aproveitamento, né? E sempre conquistam novos públicos, e por isso mesmo as emissoras, cada vez mais, seja na própria TV aberta ou em canais pagos, ou agora com as plataformas de streaming, estão investindo repetidas vezes em determinados títulos. Não só porque essa iniciativa costuma dar certo, como eles querem aproveitar finalmente até o potencial de grandes clássicos que estão guardados no acervo, né? E o acervo mais vasto preservado nesse sentido de teledramaturgia, acho que dá para a gente dizer sem medo de errar, que é o da TV Globo, né? Quem matou Odete Roitman foi Leila, a personagem de Cássia Kiss, que começa a novela já descasada do Ivan, que é o Antônio Fagundes, com quem ela tem um filho, o Bruno, que é o Danton Mello. Depois, no decorrer da novela, se envolve romanticamente com Renato Adriano Reis, que é um jornalista, né, o diretor de uma revista, a Tomorrow, e com Marco Aurélio, o primo do Renato, que é o Reginaldo Faria. Né, ela termina a novela casada com o Marco Aurélio, Reginaldo Faria. E antes que você, que está conhecendo a novela agora, me diga: ai, Fábio, mas esse vídeo vai dar spoiler. Não, eu já disse isso em outras ocasiões aqui, ou textualmente no observatoriodatv.uol.com.br. Reprise não tem spoiler, né, gente? Reprise é reprise, aquilo já está ali pronto para nós apreciarmos, seja pela primeira vez ou seja uma vez mais, né? Leila mata Odete Roitman pensando que, na verdade, ela vai matar outra pessoa, que é a Maria de Fátima, personagem da Glória Pires, porque ela se descobre enganada, né? Passada para trás pela Maria de Fátima, que estava ali dando confiança, se envolvendo propriamente com o Marco Aurélio, marido dela. Depois de perder toda a confiança de várias pessoas, inclusive da própria mãe, que era a Raquel, a Regina Duarte, Maria de Fátima vai tomar ajuda ali, ter abrigo na casa dessa amiga que se deixa enganar, vamos dizer assim, por ela, que é a Leila. Então ela descobre que o Marco Aurélio vai ter um encontro misterioso com alguém num apartamento e acha que, obviamente, ele vai encontrar a Maria de Fátima. Mas na verdade não é. É a Odete Roitman que está querendo se encontrar ali com ele para eles terem uma conversa reservada sobre uma falcatrua enorme que ele fez na empresa da qual ele é vice-presidente, a TCA, né? E Odete Reutemann vai ao lavabo, porque ela está passando mal, tamanha a sujeira daquela conversa deles e tamanha a decepção com o Marco Aurélio, que inclusive chegou a ser seu genro, né? Foi casado com a Helena Reutemann, Renata Surrá, filha da Odete, né? É pai do neto dela, o Tiago, vivido pelo Fábio Vilaverde. E vai ao lavabo. No que vai ao lavabo, Leila entra descontroladíssima. E antes de eventualmente atirar em Marco Aurélio, coisa que ela não faz, ela diz que está com mais raiva dela, enganadíssima, né? Por Maria de Fátima, que é quem ela pensa que está no lavabo, dispara 3 tiros, totalmente transtornada, e só depois de já ter matado Odete Reutemann é que ela vê que quem ela matou não era Maria de Fátima, né? Esse mistério em torno de quem matou Odete Reutemann é um dos maiores da teledramaturgia brasileira, né? Nesse filão dos suspenses de assassino. Talvez só se iguale ou perca para Quem Matou Salomão Rayala, na novela O Astro, de Jeanette Claire, que é de 10 anos antes, em 1978. Né? Salomão Rayala, que era o Dionísio Azevedo, e quem matou foi o Felipe, vivido pelo Edwin Luiz, amante da mulher dele, a Clô, Teresa Raquel. Né? Mas. Quem matou Odete Reutemann, ao contrário do Salomão Rayala e de vários outros crimes, por exemplo, para você que é um pouco mais novo e não acompanhou, não conhece essas novelas antigas, a próxima vítima, o mistério em torno do assassino, em 1995, durou a novela toda. Vários crimes ocorreram e a gente não sabia quem matava. Muito bem, é um suspense longo, a novela toda. Lineu Vasconcelos, né? Quem matou Lineu Vasconcelos em Celebridade, outra novela do Gilberto Braga, em 2003, matou Lineu, que era o Hugo Carvana, já em 2004, na metade da novela. Então, tivemos metade da novela com suspense. Salomão Rayala morreu no capítulo 40 e tantos, 42, se eu não me engano, de O Astro. Tivemos, então, bastante tempo de suspense até ser revelado, na última semana, o nome do assassino. Mas quem matou Odete Reutemann durou apenas 2 semanas entre o crime e a revelação, as 2 últimas semanas da novela. Ela chega na novela com um pouco de atraso, né, com 3 semanas de novela, se eu não me engano, e morre, portanto, 2 semanas antes do fim. E a novela se concentra na investigação do assassino da Odete Reutemann, ou da assassina, já que ela, uma grande megera como era, que detestava o Brasil, tinha um pensamento dos mais detestáveis, embora por isso mesmo gerasse uma identificação numa parcela do público, né? A própria Beatriz Segal, na época, declarou numa entrevista ao Jornal do Brasil que as pessoas podem considerar até Odete Reutemann um monstro, uma figura detestável, mas ao mesmo tempo querem ser como ela, querem alcançar o status, o dinheiro, a posição que ela alcançou, né? Então havia uma dualidade, e há até hoje, né? Porque Vale Tudo é uma novela muito atual, mesmo agora em 2020, e isso está sendo explorado nas chamadas dela no Globoplay, justamente porque o nosso Brasil persiste colocando em jogo a validade de ser honesto, né? Por aqui parece que passar os outros para trás sempre vale mais a pena, né? Que literalmente vale tudo para você se dar bem. E essa história foi muito bem construída pelos autores Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Vasser. Só que o final da novela, só essas 2 semanas finais é que concentram o mistério da Odete Reutemann, que morreu em consequência de uma série de atitudes, né? Embora a gente descubra depois que a morte dela foi um acidente, uma banalidade até, se a gente for ver, havia muitos suspeitos que poderiam tê-la matado, né? O seu amante, o César, que era o Carlos Alberto Richelli, os 2 filhos, tanto a Heleninha quanto o Afonso, que era o Cássio Gabus Mendes, a própria Maria de Fátima, a Glória Pires, Raquel, Regina Duarte, por que não, embora fosse um baluarte da honestidade da novela, em meio a tanta gente de mau caráter, né? E muitos outros personagens, Bartolomeu, Cláudio Correia e Castro, Marco Aurélio, Reginaldo Faria, né? Pouca gente desconfiava da Leila, porque a Leila não faria aquilo e, como vimos, fez pensando que ia matar outra pessoa, né? Na época, 5 finais foram desenvolvidos, foram pensados por esse trio de autores, 5 possíveis assassinos, mas apenas um deles foi gravado. o que foi exibido em todas as reprises da novela e que foi exibido também dezenas, centenas de vezes pelo Video Show e outros programas, né? A morte da Odete Roitman talvez só não seja tão reprisada quanto a Guerra de Comida no Café da Manhã de Paula Autran e Fernanda Montenegro em Guerra dos Sexos. E esses finais não foram gravados, foram pensados, né? Mas não foram gravados. Alguns desses outros finais revelavam como assassinos. Salvo engano, né? Porque as fontes são muito conflituosas e tudo. Mas há um final com o próprio Marco Aurélio matando, há um final com Bruno, o filho de Leila, matando. Há um final com Queiroz, que era o papel do Paulo Porto, matando. Há um final com Maria de Fátima, matando Odete Roitman, né? Há um final com César, matando também, né? Mas o único que foi ao ar, não só foi escrito, como foi gravado e exibido, foi o de Leila, revelada como assassina. E essas duas semanas mobilizaram o Brasil em torno de quem mataria Odete Roitman. Aliás, não só essas duas semanas. Muito antes da cena ser exibida, no capítulo 193 de Vale Tudo, já se sabia, primeiro, que Odete Roitman morreria e que o mistério em torno do assassino seria criado na novela. E a decisão de matar essa personagem não ocorreu de uma hora para outra. Já em setembro de 1988, quando Vale Tudo girava ali pela metade, capítulo 100, cento e poucos, a imprensa já começou a divulgar que Odete Roitman morreria e que haveria um mistério, né? Os autores não definiram isso em cima da hora e nem definiram para esticar a novela a fim de que ela não terminasse durante as festas de final de ano, como já cheguei a ver por aí, né? Na verdade, o que aconteceu foi que Vale Tudo realmente foi esticada, ela terminaria com cerca de 180 capítulos, passou a ter 204, portanto, ficou um mês a mais no ar, também para que a sua sucessora, que foi o Salvador da Pátria, de Lauro César Muniz, não estreasse num mês ruim para estreias, que é dezembro, né? Mas a morte de Odete Roitman não ocorreu por conta desse esticamento. Ela já havia sido definida antes. E por que, então, os autores mataram essa personagem que é tão importante, tão histórica, já na própria época causou um frisson enorme junto ao público? Porque ela, tão poderosa, tão rica, tão influente, tão malvada, né? Ela era uma pessoa que só a morte poderia conter, realmente, né? E criou muitos inimigos. Então foi uma simples solução para o andamento da novela, matar Odete Roitman, né? E criar um mistério em torno de quem matou para garantir uma expectativa do final da novela, enquanto você resolvia conflitos de ordem romântica, enfim, que ali relacionavam os outros personagens. Então Odete Roitman não morreu para esticar a novela, não morreu para dar boa audiência entre o Natal e a virada de ano, nem nada disso. Ela morreu porque já estava definido que ela ia morrer muitos meses antes, né? Sua morte foi exibida no capítulo 193, como eu disse, do sábado 24 de dezembro de 1988. Foi um verdadeiro presente de Natal para o público que se livrou daquela figura detestável e ao mesmo tempo apaixonante, que é a Odete, né? E nas reprises, a expectativa em torno da morte da Odete Roitman sempre se manteve, por mais que muita gente soubesse que era a Leila que ia matar. Não sei se há uma curiosidade em torno desse conflito entre finais escritos e finais que poderiam ter sido gravados, as pessoas têm uma esperança de que, eventualmente, um novo assassino possa ser revelado e coisas assim. Mas fato é que só um final foi gravado poucas horas antes da exibição, na tarde da sexta-feira, dia 6 de janeiro de 1989, né? Já no dia 9, segunda-feira, estreou O Salvador da Pátria, de Lauro César Muniz. E nas reprises, como eu disse, né, muita gente ainda se surpreendia ou esperava por outros finais, mas ainda assim, tanto em 92, quanto em 2011, quanto em 2018, o capítulo da morte e o capítulo final que revela quem matou causam uma comoção, né? Em 88, houve um concurso dos Caldos Maggi, né, daquele famoso da galinha, uma galinha pintadinha, que ia premiar o telespectador que enviasse cartas para o CEP tal, caixa postal tal, e acertasse o nome do assassino, né? Então chovia de palpites, as pessoas diziam que era o Marco Aurélio, que era o Ivan, a Helena, que era o mordomo, o Eugênio, interpretado pelo Sérgio Maberti, né? E a comoção em torno desse assassinato foi muito grande. E ela se torna maior e mais impressionante ainda quando nós nos lembramos que, entre esse final de 88 e começo de 89, o Brasil viveu, na sua vida real, a morte de Chico Mendes, né, que era um defensor da causa ecológica, podemos chamar assim, né, um ambientalista, uma pessoa que morreu porque defendia a preservação da natureza e o uso correto da terra, enfim, né, e Chico Mendes foi assassinado barbaramente. E a morte do Chico Mendes mobilizou muita atenção do público, claro, sem dúvida, mas talvez, lamentavelmente até, não tanto quanto a morte da Odete Roitman, que é muito lembrada até hoje, enquanto a do Chico Mendes, embora também seja lembrada, não sei se as pessoas se preocuparam tanto. A verdade é essa, acho que a gente pode dizer isso, né? Inclusive os próprios autores e o diretor da novela, Denis Carvalho, né? Há declarações do Agnaldo Silva e do Denis Carvalho dizendo que o que importava era descobrir quem matou o Chico Mendes, por exemplo, muito mais do que quem matou Odete Roitman, que é uma personagem de ficção, ou quem matou Yara Amaral, que era uma atriz muito famosa, né, premiada, respeitada, e que faleceu na virada de 88 para 89, no naufrágio do Bateau Mouche, né? E os responsáveis por aquilo teriam que ser punidos, né? Então, essas duas mortes da vida real coincidiram com a de Odete Roitman e despertaram a atenção da opinião pública, chocaram e tal, mas talvez não tanto quanto a dessa personagem de ficção, que 32 anos sobrevive no imaginário do público, né? Graças à força do seu talento na interpretação de Beatriz Segal, força do talento da Beatriz Segal, e a qualidade do texto e da direção, exaltadas pela própria atriz quando falava da personagem, né? Em 2011, quando a novela foi reprisada pelo canal Viva, quase 20 anos depois da sua última exibição na televisão, as capas curiosas, bem-humoradas, engraçadas, com boas sacadas do jornal Meia Hora, do Rio de Janeiro, né? Brincaram, né? Foi dito qualquer coisa como milionária que já morreu, marca bobeira e vai morrer de novo hoje. Canal Viva exibe a morte da Odete Roitman, vale tudo, coisas assim, né? Para que se tenha uma dimensão de que tanto tempo antes já uma outra geração tem contato com essa novela e pela grande qualidade de todos os trabalhos envolvidos de elenco, direção, produção, temática, a competência desse projeto onde tudo deu certo, ou quase tudo, é que Vale Tudo e Odete Roitman ainda despertam esse frisson, essa coisa junto ao público em torno de quem a matou. E se você está maratonando no Globoplay, logo mais, se já não chegou nesse capítulo, vai chegar e vai ficar impactado, mesmo sabendo que quem matou foi a Leila. TBT da TV na próxima semana está de volta. Se você puder, fique em casa, só saia para o que for necessário e de máscara. Não despreze essas recomendações. Um grande abraço, obrigado. Tchau, tchau.